Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito bom dia, galera esportiva.
Hoje, um programa super especial para vocês. Vamos reproduzir a segunda parte da entrevista da série Os Setentões, feitas por Sérgio do Bocage para a TV Brasil. Vamos lá, então. Segunda parte do papo com o papai Joel Santana.
Sérgio do Bocage.
Hoje a gente segue entrevistando Joel Santana, o papai Joel, que anda um pouco afastado dos campos, mas não do público. No YouTube ele tem vídeos com mais de 20 milhões de visualizações. E o Tide Brincation with Me?
Isso aí você vai ter que pagar, que eu não vou falar pra
como
você.
Como é que foi começar essa história?
Essa história não. Mais de 20
essa
não.
Nada na
eu
carreira.
Tenho mais de 100, cara. Mais de 100. Procura direitinho.
Não, 20 em cada uma.
Muito mais. Essa última que eu fiz já tem 50 ou 60.
É mais de 20.
60 de visualizações e tem o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. Então eu só vou te contar
e
a primeira.
O Tide Brincation?
Eu vou te contar só a primeira. A primeira, para você não ficar com gostinho na boca. Tudo aconteceu em 2009, 2010. Eu estava vindo da Bahia. Eu fui uma companhia de refrigerante, que foi a Pepsi. E aí, vim me contratar. Falei, pô, não sei fazer da outra. Não, sabe sim, eu não sei, sabe. Sabe, não sabe, sabe, não sabe. Quando eu estava em Santos, numa praia, gente pra caramba pra participar. E se você ver bem, esses anúncios, eles não passam mais de 40 segundos. É. Tem que ser simples e objetivo. Então, qual era a história do anúncio? A história era o seguinte. Estava na praia, duas meninas, lourinha, europeia e americana, num quiosque. Você viu, não?
Vi, claro.
No quiosque. E elas estavam conversando e tinha dois garotos que queriam dar uma paquerada nela. E eu tô prestando atenção. E aí eu chego pros garotos e falo, pô, cara, não sabe falar inglês, tu pode chegar perto dela e falar, tá, pode ser. Aí eu fui lá, joguei uma conversa fiada, tudo errado. E aí o final da propaganda é que eu... A propaganda era assim, pode ser Pepsi. Pepsi, pode ser Pepsi. Aí, quando termina a propaganda, eu seguro uma pro lado, outra pro outro. Eu falo assim, pode subir? Aí termina a propaganda. Essa propaganda eu pensei que não dá nada, mas ela foi eleita a melhor propaganda do ano em São Paulo. Aí eu tô um belo dia, aí veio do Head Shoulder. Aí começou, cara. Aí, porque foi o seguinte, essa história foi o seguinte. O Federer tinha, é isso que eu falo. O Federer tinha feito, se você... 7 mil de visualizações. O nadador Feldman, aquele nada pra caramba, tinha feito não sei o quê. Aí fez 5 mil, não sei das quatro. O quem foi outro jogador? O Cristiano Ronaldo. Não, o Cristiano Ronaldo era inimigo. Foi ele que fazia da outra propaganda que eu ia brigar. Foi o. Acho que o Messi. Fez daqui, fez dali, não sei o quê, ele não fala nada. Aí eu fiz. Aí cantei, fiz um monte de coisa, cantei tudo, sambei, não podia nem sambar porque eu tava operado. Aí quando ele tava, aí o cara pá, jogou, pô, 23, aí o cara é ele é o cara, aí pronto. Eu fui embora, fiz de tudo.
O inglês que você usou numa entrevista lá na África do Sul, mal ou bem, abriu essa porta pra você. Mas na época, você foi muito ironizado. Como é que você enfrentou aquele momento? Você sofreu com aquilo, sua família...
O brasileiro tem mania de ver defeitos, não ver virtudes. E eu estava chegando um momento da minha vida que eu falei assim, eu tenho que me reinventar. Eu não canto para o cara mesmo na mesmice. E o rapaz que me pegou, eu tinha lá na África do Sul uma tradutora muito boa, que era filha do Tito. Mas não sei por que cargas d'água tiraram a menina. E veio uma senhora, para ser minha tradutora, de um país de lá, que era de Portugal, mas ela falava o português de Portugal. Mas que é igual, não é igual, é parecido, mas não é igual. Para eu conversar com ela, para ela falar de futebol, era uma dificuldade. Primeiro, para a gente se entender. Nós não nos entendíamos. Eu ficava 3 horas antes conversando com ela.
Em português.
Em português. E depois nós íamos para entrevistas. Até que um dia, um dos repórteres que estavam lá falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, deixa o Joel dar a entrevista do jeito dele. Nós queremos ouvir ele. Porque ele falando, a gente sente sentimento. E ela falando, tem sentimento, mas eu vou falar uma coisa, você fala, mas tudo fala com aquela mesma vontade. E aí, foi embora. A mesma situação que eu passei, o técnico da seleção da Inglaterra passou, que era um italiano. E falava um inglês parecido com o meu. E a imprensa inglesa, que é, vou dizer, chata com o inglês dele, em nenhum momento, foi a mesma coisa. Não, nós queremos falar com ele. Ele pode falar o que ele quiser. Deixa que a gente se entenda. Mas só que as coisas aqui no Brasil, o Brasil gosta de muito de chacoalhar as pessoas. E se você deixar pegar, aí pronto, pegar, pegou. Você sabe que isso, rapaz, hoje foi um dos situações minhas que a gurizada, a criançada, que vê as propagandas que eu faço, que aí veio um monte de propaganda, veio mais de 10 que eu já fiz. E a gurizada vem pra fotografia essas coisas todas e vem com essa brincadeira. Tá de brinquedo, tá com isso, tá aquelas coisas. E agora todo mundo leva na brincadeira.
Mas na época.
Mas na época me pegaram, fizeram muito e com caramba.
Eu sei.
Eu tava lá, me debocharam de tudo quanto. O brasileiro é meio debochado, né?
Um jogo Vasco e Santos, em que ele estava marcando muito bem o Pelé não estava fazendo nada no jogo, né? E mercê dessa grande marcação que o Joel estava fazendo nele, então o Rei deu uma cotovelada no nariz do Joel. E eu queria perguntar se o Joel guardou um ressentimento muito grande do Rei.
Guardei, que depois, um ano depois, eu fui a São Paulo, dei uma porrada nele. Se ele não sai de campo, eu quebro a perna dele. Eu era um garoto e dividi uma bola. Nós ganhamos de 5-1 esse jogo. Meteu a bola do lado esquerdo, nós disputamos. Na disputa, ele deu uma cotovelada como deu daquele uruguaio. Eu tinha o quê? 19, 20 anos. Eu falei, porra, cara, pra que isso? Ah, ele levanta. Eu falei, guardei. Computei. O tempo passou. Aí nós fomos a São Paulo, eu e Renê, dia à noite, chovendo, Pepe era treinador, nós com cada trava de alumínio, a gente batia assim, ó, na trava, só pro cara ouvir o barulho, que é de alumínio, a trava também, só pra ouvir o barulho, pim, pim, pim. Ah, meu irmão, aí nós abrimos o leque, mas abrimos o leque legal, eu e Renê, mas demos mesmo, batemos, ele pediu pra sair tudo.
E hoje?
Ah, hoje acabou. Contracenamos junto, brincamos junto e tudo. E foi legal pra caramba que ele falava, era o contrário. Ele falava o negócio do meu, falava, wait, Pelé, head shoulder. Aí ele falava, wait, Pelé, head shoulder. Bacana. Ele, não, e foi legal que ele pegou um trânsito que chegou atrasado. Olha, eu sou muito amurado. Falei, vai chegar atrasado logo na entrevista, cara? Que negócio? Porra, me desculpa. Porra, foi sem querer, eu peguei um trânsito, vim de lá na Bandeirante, não sei das quantas. Eu falei, mas não chega mais atrasado, não, senão tu vai gravar mais comigo. Não, eu era o rei, cara.
Você diz que em craque não se mexe, mesmo que ele esteja jogando mal?
Mexe craque.
Por que isso?
Rapaz, o cara é iluminado. A bola cai nele.
É verdade que o técnico é muito solitário na beira do campo? Você é emotivo? Chega a chorar?
Rapaz, você chora de alegria e de tristeza. É como a coisa se comporta num determinado momento, porque você está vivendo o problema, está vivendo a situação. Você ali, você tem que tomar decisões, tomar noção. Imagine trabalhar no Flamengo como eu trabalhei, trabalhar no Vasco, no Botafogo, no Fluminense, já fomos campeões. Você fazer equipe, Você tirar o time, jogar contra e pro Flamengo, 9 jogos, não pode perder.
Na Arábia Saudita você usava bigode para impor respeito?
Não, bigode lá é normal. Todo mundo usa bigode lá, porra. Porque, pô, ia ficar de rosto lisinho, os caras todos de bigode, com um barbão desse tamanho, cara, pô, esse cara não é muito firme, não. Mas aí eu botava bigode, eu ficava bem de bigode, eu vou fazer o quê?
Olha aqui, você enfrentou a seleção brasileira dirigida pelo Dunga. Como foi aquele momento, enfrentar a seleção e um ex-jogador?
Não. O Dunga foi pro Vasco, nós fomos campeões, ele voltou na seleção, quando ele foi pro Vasco, nós tínhamos um time ótimo, era Dunga e Giovani. Era o time era um time, outro time imbatível que eu construí. Era Carlos Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Dom e Giovani. Era o Mauricinho, mas eu botei o Vivinho, Roberto, Romário, ele botei o Tito, tinha lugar pro Tito, eu joguei ele pra ponta esquerda. Mas como era adversário, jogou ali. Ali era adversário. Foi uma Copa de Ouro lá nos Estados Unidos. Timaço. Imbatível, menos de 3 no Vasco, eu ia aborrecido por do meu contato, eu já tinha ido embora. Pô, você foi embora, professor? Falei, pô, 3-0? Ah, pô, 3-0 não tô aqui pra sofrer não, meu irmão. Menos de 3 não dá. Agora.
Enfrentar a seleção.
Não, difícil aquilo não foi enfrentar a seleção. Difícil aquilo tudo foi ouvir o hino nacional, cara. Você tá na beira do campo, tem que defrontar com um país que você ama, que você adora, que é a tua vida, é o teu prazer. Ali eu fiz uma boa partida. O meu time era 86 do ranking mundial. Era 18 do ranking africano. Como é que eu vou jogar contra o Brasil, que é o primeiro? E eu fiz um jogo parelho. Se a gente leva o jogo para a prorrogação, eu ganho o jogo. Eu ia botar dois ligeirinhos lá na frente, o Brasil estava morto, não aguentava mais.
Você é rei do Rio, é rei de Salvador também ou isso é pro Evaristo?
Evaristo foi campeão brasileiro pelo Bahia, uma pessoa que é muito querida. Eu não sei se ele trabalhou no Vitória.
Não.
Não sei.
Por isso que você é rei de Salvador.
Aí, Evara, aí mesmo, tu vai ter que me desculpar. Vai ter mais um príncipe. Você me desculpa, com todo respeito. Esse é o monstro sagrado do futebol, é um dos grandes monstros do futebol brasileiro. Pouco lembrado, hein?
Ele já fez parte do setentão aqui.
Pouco lembrado, mas esse é monstro. Agora ele foi meu treinador, e quando ele mostrava os treinos técnicos dos jogadores, cara, cruza ele, tuf. É assim que tem que ser feito. Mas como é que o cara ia fazer assim, com aquela técnica que ele tinha? Ele jogou no Real e no Barça, pô. E é ídolo nos dois, pô.
Tem história com ele?
Tenho.
Por exemplo?
O meu é o seguinte. Eu tava no banco num jogo no Vasco. E aí nós estávamos jogando com um time argentino. E tinha um cara lá metendo o cacete de todo mundo. Você trabalha de folgado. E olha, mentira, dá pancada também nos outros, batendo nos outros. E o Evaristo era engraçado. Ele falou, vem cá, menino, vem cá. Tá vendo aquele centroavante lá? Aquele jeito do Evaristo falar, tá vendo aquele centroavante lá? Tô, professor, vai lá e dá uma nele. Falei, deixa comigo. Botei a caneleira, a chuteira, a pá daqui, rapaz. Primeira bola que eu dividi foi chutar com o cara, tuf, me deu uma sola, rapaz. Pô, eu fiquei. Aí, rapaz, me tiraram de vaca direto pro vestiário.
Bruno Mendes. Bate bola do ar.
Bate bola nacional. As notícias do esporte. Bate bola nacional.